Temática do dia.
Onze horas e 10 minutos, seguimos por aqui com o nosso programa Temática, na manhã desta terça-feira, semana que está só começando, e a gente tem muito assunto aí para pôr em pauta aqui, e hoje é um que a gente já vinha planejando com algum tempo aqui como equipe da tua Rádio Cacique, porque é um serviço, na verdade, que a emissora tenta prestar para você agora, que está buscando trocar de carro, ou que já trocou, e aí, quem sabe, né, foi descobrir alguns problemas no veículo depois dessa troca aí. Às vezes o carro está saindo muito barato, você desconfia, mas não tem certeza sobre como avaliar as condições do carro. Hoje a gente vai falar desse assunto aqui com o Eduardo de Lara Lopes, conhecido como Gurizinho, que é lá do Dudu Centro Automotivo, está aqui comigo. Seja bem-vindo, Dudu, bom dia.
Bom dia, Ricardo, e aos ouvintes da Rádio Cacique, né? Então, estamos aí para trocar umas ideias aí, compartilhar com o povo, né? A questão de parte mecânica de carro, né? Quando você for comprar, tem umas dicas para dar a vocês aí, né?
Que beleza. Faz tempo que tu lida com mecânica, Dudu?
Na verdade, faz 16 anos que eu lido com essa área aí, né?
É um bom tempo. E agora tu tem a tua oficina mesmo, né?
Agora tem minha oficina. Faz um ano e pouco aí que a gente tá peleando aí. E graças a Deus aí tenho bastante cliente, amigos aí. Um indica o outro, né? Então tá bacana.
Não se arrependeu de empreender, Eduardo?
Negativo. Só crescendo. Só maravilhosa essa ideia que a gente teve ali, muito maravilhosa.
Hoje são quantos lá na oficina?
Nós somos em 4 lá na oficina.
Todos mecânicos, né?
Tem 3 mecânicos e a guria que atende lá na parte financeira ali, sabe?
E você é o líder da equipe.
Estamos aí, né? Somos líder, estamos administrando.
Para quem não conhece ainda, né? Porque é até nova, né? A oficina, sim, um ano e pouco, aí não tem 2 anos. Ela fica ali, dá para chamar de margens da 285, né, Dudu?
Isso, no lado da Demac ali, bem no ladinho da BR. Onde era a mecânica do Boca uma vez ali.
Certo. Quem desce ali pela 285, isso, tem a Demetro, né, que vem pro centro da cidade, e a outra que passa paralela ali, que isso fica aí. A tua mecânica.
É, a rua Ibrahim Domingos de Souza, número 187 ali. É bem no lado da Demac. Isso aí mesmo.
Bom, Dudu, vamos falar então do assunto que te trouxe aqui. Como é que o dono de um carro pode... O dono não, né, mas aquela pessoa que está pensando em comprar o carro pode se preparar. Primeira coisa que o mecânico sugere aí que a pessoa dê uma olhadinha antes de fechar o negócio, o que que seria?
Assim, ó, a opinião que eu dou, que é o que a gente faz lá também, é assim, avaliar a parte de motor, caixa, embreagem, essas coisas assim, e dar uma avaliada na questão de lataria do carro também, sabe? Ver se não foi batido, não teve nenhuma colisão grave, entendeu? Até na hora da compra é fácil de você comprar, e na hora de você vender um carro com problema, é mais difícil, entendeu? Então dá pra avaliar essa parte de motor, caixa, embreagem, essas coisas nada assim, sabe? Isso aí é importante, você vai usar no dia a dia um carro, então você tem que estar com ele bem alinhado, né? Bem conservado, parte de freio, essas coisas assim, né? E a gente tá lá pra ver isso, né?
Pra dar uma mão.
Isso aí.
E é normal que na emoção, né? Às vezes o cara acha o carro que sempre sonhou, né? Encontrou ali o carro, tá num preço bom, tá cabendo no bolso. Às vezes é difícil você parar um pouco, né? Se concentrar e ver de fato se o carro tá numa condição e se vale a pena fazer esse brick, né, Dudu?
Isso aí. Às vezes na emoção, o sonho da pessoa é, bah, quero esse carro, quero comprar esse carro. Apareceu, tu vai lá e compra, entendeu? Às vezes tem que parar um pouco, pensar, dar uma analisada, uma avaliada na situação, né? Porque pra comprar é muito fácil. Os caras botam ali e vendem até por um preço menor pra você comprar, né? Depois. Aí complica, né? Se você não avaliar bem na hora da compra, depois fica mais complicado, né?
Pois é. Bom, Dudu, a gente falou aqui, você citou alguns componentes aí do veículo que representam, né, o risco de alguma maneira. Vamos começar por fora.
Sim,
a
sim.
Lataria, o próprio comprador, sem experiência, consegue avaliar se ela tá boa, né?
Isso. Se o cara já tem um conhecimento ali, mais ou menos, dessa parte, ele vai... Abrindo o capô já dá pra você ter uma noção bem grande ali, sabe? Tipo, parte de se o carro não foi batido, a pintura também, questão de pintura, tipo, uma cor diferente, já dá pra você ter uma noção, entendeu? O correto mesmo é levar, tipo, pega o carro, leva pra dar uma avaliada, né? Se o cara não tem muito conhecimento, né? Aí vem a parte mecânica e parte de lataria, né? É importante.
Você fala que quando abre o capô tem algum sinal, alguma marca por baixo que dá pra perceber?
Isso. Quando você abrindo o capô ali, tipo, já dá pra você ter uma noção. Ver se o carro foi batido, ver a parte dos faróis, se é tudo originalzinho, tudo ok, entendeu? Ali já dá pra ter uma noção de como que é o carro, né?
E é curioso isso, porque é importante observar, porque isso no mercado desvaloriza, né? O veículo, esse que já foi batido, que veio de um sinistro, ele não tem o mesmo valor, né, Dudu?
Isso aí, até mesmo eu falei, tipo, na hora da compra, na emoção, você compra, beleza, né? Depois, na hora da venda, se você pega um cara que entende um pouquinho mais ou coisa parecida, ele vai começar a avaliar todos esses pontos, né? Então, já vai dificultar um pouco para você vender, ou vai perder dinheiro. Comprou na hora de você vender, tu vai perder dinheiro, né?
Agora, um carro que foi batido, né? Teve troca aí de alguns componentes, você falou até dos faróis. Ele fica pior mesmo ou é só talvez até um preconceito que o mercado tenha com esse carro que não é 100% original?
Isso, na verdade, assim, ó, eu ou qualquer um quando for comprar um carro, tu procura pegar um carro bom, né? Tipo, daqui a um pouco você já vai lá, pega um carro com a frente trocada ou alguma coisa mexida, entendeu? Tipo, já desvaloriza um pouco. Ah, só se for a peça original, né? Aí quase tu nem vai perceber. Então vai passar por nova mesmo, coisa original, vai passar perfeitamente, né?
Mas o mexido, ele é ruim porque ele tende a dar mais problema do que um carro 100% original?
Com certeza, com certeza. É? Se é um carrinho original, tudo certinho, até questão de pra você andar, um carro firme, um carro que não bate nada, você já um carro original é assim, né? O carro que já é mexido já fica um pouco mais complicado, né?
Ele nunca volta a ser o que ele era antes.
Nunca volta, aí já pode esquecer, né?
Pois é, então embaixo do capô você já vê algum sinal, a mudança da cor? O que, que é que denuncia que foi trocado ali, o que pode ter sido batido?
Geralmente você vai abrir ali o capô, você já vai perceber. Bah, aqui já foi trocado o farol, daqui um pouco longarina, tipo quando bate, com certeza, ou chapeador. Foi um chapeador bem bom, vai quase deixar ele perfeitamente, né? E se não, vai ficar uma lata um pouco encolhida, ou um trinco na lataria ali, tipo na parte de dentro do capô, parte de longarinas, né? Mas consegue avaliar e ver a situação do carro, se é bom ou não.
Para ver se bateu, seria principalmente aí na frente, né? Já denuncia a batida.
Já consegue ver, já consegue avaliar a situação. Analisando ali bem abrindo o capô, já vai ter uma noção, né? O cara que entende um pouquinho já vai perceber.
Certo. Falando ainda da parte externa agora do carro, Dudu, se ele foi batido em outra região, né? Tomou uma batida na traseira, na lateral, eventualmente trocou a porta ou teve que pintar ela... Também tem jeito de ver isso.
E isso consegue avaliar também, consegue avaliar. Mas que nem outro, tudo tem conserto. Se pegar um cara bom, você vai levar o carro, vai ficar bom, né? Não é que não, só que tudo vai ter gasto, né? Para você poder corrigir, para você poder ajeitar de volta, né?
Certo. Falando em motor, né? Que talvez seja uma grande dor de cabeça para um dono de carro que tem um problema nessa região, né? Que é o motor, que é uma peça tão vital, né? Isso. E quando dá problema, a gente sabe que dói no bolso. O que é importante observar? Na condução do veículo, é possível sentir alguma coisa diferente já?
A parte de motor é o seguinte. A parte de motor tem que avaliar parte de fumaça, parte de ver se ele não está batendo, vazando óleo, essas coisas assim. O importantíssimo na parte de manutenção de motor ali é parte de correia dentada. Tá? Parte de correia dentada, isso é importantíssimo. É uma peça que não é tão cara, fazendo a manutenção dela... Prevenindo é ótimo, sabe? Se arrebentar uma correia dentada de um carro, ela vai dar muito problema, vai dar o gasto em dobro, né? Então é importantíssimo. Dá pra avaliar a parte de motor, de fumaça, batida, essas coisas, acelerando ele já dá pra você ter uma noção como que tá o funcionamento dele, né?
Acelera ele parado ali, o cara já...
Isso aí, acelerando parado já dá pra fazer um testezinho, ver se tá fumaceando ou se bate o motor, essas coisas assim. Questão de vazamento também tem que sempre cuidar, sabe? Porque geralmente quando é um motorzinho original, não é mexido, ele não é difícil de ter vazamento, entendeu? Então tem que cuidar essa parte ali.
Agora, se é uma coisinha ou outra, tipo uma correia dentada, né? Você mesmo falou, não é uma peça cara. Pra gente trocar não é caro também, né? A correia dentada.
Isso aí. A questão da parte da correia dentada, manutenção. Quando você compra um carro, o ideal é você fazer a troca de correia dentada. Tipo assim, tu pega um carro comum, um carrinho popular, a quilometragem da correia dentada é cada 50 mil quilômetros. Entendeu? Então, cada 50 mil é feita a troca. Você pega um carro um pouco mais evoluído, um pouquinho mais melhor, a troca da correia dentada, ele passa de 100 mil a 150 mil quilômetros, 130, 150 mil. Então, aí dá para ter uma noção de marcas de veículo, conforme a marca do veículo é a quilometragem da correia dentada para ser trocada.
E esse é um assunto importantíssimo, que eu acho que até vale a pena a gente falar aqui, que é a correia dentada. Ela estoura essa correia dentada e o motor às vezes estoura junto, né?
Isso aí.
E tem algumas marcas ainda que são pior, né? Porque eu já tive a experiência, por exemplo, de ter estourado a correia dentada do meu veículo e ele ter conseguido, mesmo com a correia dentada estourada, chegar até a oficina sem grandes problemas, né?
Sim.
Tem algumas fabricantes aí que tem mais problema ou são mais seguras com a correia dentada?
Olha, tem umas partes de montadora que... Vamos falar sobre a Ford hoje. Então, tipo, só para... A Ford, assim, geralmente os motores da Ford, ele é com corrente de comando. Quando é corrente de comando, a durabilidade é enorme. Então, não precisaria se preocupar. Você pega, tipo, uma linha da Ford ali, parte de corrente de comando dos três cilindros, tem que usar o óleo certo, não pode usar o óleo errado, senão ele vai danificar a correia, vai dar dano no motor, aí a coisa complica. Entendeu?
Engrossa então, o caldo.
Isso aí engrossa o caldo. Aí a coisa é mais grande, né?
E essa é uma dica importante para você que está nos ouvindo aí e que nem se lembra quando foi a última vez que trocou a correia dentada ou se já trocou alguma vez, porque tem gente que passa anos com o carro e nunca foi ver isso, né?
Isso mesmo. Eu tô com três lá na oficina com esse problema. Arrebentou a correia, tive que tirar a cabeçote. Aí eu gasto é o dobro, né?
Isso aí. Para a gente fazer uma média assim... Se a correia dentada estourou, deu problema no motor, qual é o gasto mais ou menos? É claro que varia muito. E só para trocar a correia num motor sadio, aí, saudável, quanto é que ficaria mais ou menos?
Isso aí, ó. Se você for fazer a manutenção, trocar a correia no tempo certo, antes de acontecer o inesperado, né, que nem diz o outro, você vai gastar em torno de... Geralmente, da linha dos carros mais populares, tu paga de 190, 220, 230 o kit de correia, tá? Então, seria ótimo fazer a manutenção, que você gastaria com mão de obra e a correia dentada ali e tudo, tu gasta 380, 300 e poucos pila, no máximo 400 em um carro popularzinho, né? Uhum. Então, se caso arrebentar a correia, aí o dobro, o gasto é o dobro, né?
Ou mais, né?
Ou mais,
dependendo até na mecânica que você leva, né?
Depende da mecânica, isso aí, com certeza, né? O gasto, tipo, você fazer uma manutenção de um carro que arrebenta a correia, quebra ali a válvula... Ou daqui um pouco até a parte de motor, cabeçal, pistão ali, fura pistão, coisa assim. Cara, vai de 4, 5 mil e aí passa.
Certo.
Entendeu?
Vamos fazer um intervalo aqui, gurizinho. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre outros componentes importantes aí. A caixa é muito importante, né? Também verificar o óleo aí às vezes. E é coisa para quem vai negociar um carro e para quem já tem o carro. Então são dicas que servem para os dois. E daqui a pouco a gente também fala sobre carro de enchente. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um problema aí no início de maio. Milhares de veículos foram danificados pela enchente e a gente fala daqui a pouco se isso também representa um problema e um prejuízo para o funcionamento dos automóveis. Aí do Centro Automotivo, nosso convidado hoje aqui para nós falarmos de carro, é um assunto que gera bastante dúvidas, né? Algumas pessoas aí lamentam terem sido até enganadas às vezes, né? Enfim, de levar numa mecânica e às vezes não era bem aquilo que o cliente estava querendo e foi feito um serviço a mais, sair caro às vezes. E o Dudu está aqui para nós falarmos, então, hoje principalmente, nosso assunto principal é a avaliação do carro, né? Antes de você comprar ele aí para ter certeza de que está levando um carro honesto, né? É claro que nem todo carro nunca vai ter sido batido, mas que você saiba, né, que aquele carro ali passou por isso, aquilo e por isso que talvez o preço dele esteja um pouco mais baixo. O Dudu já deu algumas dicas aqui e um problema que está surgindo aí, Dudu, é os carros de enchente, né? Porque nós tivemos, principalmente lá em Porto Alegre, milhares de veículos que foram atingidos pelas chuvas de maio. E esses veículos aí vão ser feita a manutenção e vão para o mercado, é claro. Porque quem tem o carro aí também não vai jogar o carro no lixo, né? Tem como fazer uma manutenção e tem como ver se essa manutenção foi feita, né, Eduardo?
Isso aí, tem sim. Esse foi um grande problema aí do Rio Grande do Sul, né? Que aconteceu ali essa enchente. Bah, coisa foi feia. Mas a questão da avaliação desses carros de enchente tem como a gente avaliar também, né? Tem como a gente avaliar. Até já peguei dois ali na oficina que trouxeram, compram por um valor um pouco mais barato porque já sabem, né? Tem gente que já compra já sabendo. Então vai ter as manutenção, isso para fazer, claro. E depois vão revender, com certeza, né? Daqui um pouco pega só para negócio, mas tem como a gente avaliar, ver se foi um carro alagado ou não. O carro alagado é o seguinte... Daqui um pouco faz uma manutenção ali meio por cima, né? Que diz o outro ali. Mais pra frente ele vai começar a dar problema. Parte elétrica. A parte elétrica é um problema bem complicado. Aquele não é um sintoma que ele vai vindo, dando ali pra você poder perceber. O problema elétrico ele vai dar uma pane de vereda, sabe?
Então o carro de enchente... E aqui não é um problema você vender um carro de enchente. O problema é você vender um carro de enchente e não falar que ele passou por um sinistro desse, né?
Isso.
Não tem nada de errado com isso. Até porque se eu tivesse um carro também que foi alagado... Eu não ia jogar meu carro fora, aquilo ali custou dinheiro, o suor, claro, da pessoa. Se tem a outra pessoa que entende que pode comprar, ela compra, né? Isso é um acordo entre duas pessoas. Agora, o motor, a caixa não sofre tanto então com a enchente quanto a parte elétrica.
É, a parte de motor, caixa ali, isso aí também, você tem que fazer a manutenção. Quando o carro pega uma enchente, você também tem que fazer uma manutenção. Parte de troca de óleo, filtro, toda essa parte de limpeza ali do motor, você vai ter que fazer também. Caixa também, você tem que fazer a troca de óleo, porque se você andar com o carro com água na caixa, vai derreter, vai terminar, entendeu? Então tem que fazer a manutenção, trocar óleo, todas essas manutenção tem que fazer quando você sabe que um carro é de enchente.
Então compra um carro de enchente só se ele for muito barato, porque vai gastar bastante com mecânica.
É, o gasto é grande, parte elétrica, eletrônica ali, parte de motor, caixa, essas coisas aí tem que fazer a manutenção, então o gasto é grande.
E tem outros componentes que não são vitais para o carro rodar, né? Como, por exemplo, o forro, bancos, isso tudo também apodrece, né?
Isso, também com o tempo ali, tipo a parte de forração ali. Se você pega um carro com as proteção lateral de porta de plástico, beleza. Mas você pega com aquela forração ali de... que vai agredir ali, tipo parte de água, coisa assim, ele vai apodrecer. Com o tempo ele vai começar a estufar, vai dar mais manutenção, vai ter que trocar. Aí gasto de novo, né?
É. O problema elétrico, o Dudu já falou aqui, ele aparece repentinamente. Ele não vai dando sinais como outros problemas mecânicos, né?
Isso.
E aí começa a piscar a luz, o painel já não funciona da mesma maneira.
Isso aí mesmo, é isso aí. Vai começar, tipo, o problema elétrico vai começar a ligar a luz de bateria, painel vai começar a bloquear, essas coisas assim. Dá problema de chicote central, como molha, ela vai oxidar, vai dar problema também, entendeu? Então tem casos que você tem que abrir central, tem que fazer limpeza, manutenção, para voltar a funcionar de volta. E tudo isso tem gasto, né?
Certo. Dudu, um outro problema, um medo que às vezes as pessoas têm, né, ao comprar um carro novo, é esse carro aí, será que ele tem só essa quilometragem? Um carro dessa idade aí rodou tão pouco? Tem como ver também se o que está registrado ali no painel bate com a realidade?
Sim, tem como a gente dar uma avaliada também nessa parte aí, de desgaste de volante, pedal, de freio, embreagem, dá pra gente ter uma noção da quantia de uso, né, quantidade de uso. E tem carros que a gente consegue acessar e ver a quilometragem da central, ver se ela é compatível com o painel. Tem como a gente dar uma avaliada nessa parte também.
Mas para vocês acessarem, daí é um carro mais novo, um modelo mais...
Isso, até você pega um com painel digital, você consegue, geralmente quase todos eles, você consegue ter um acesso e ver se a quilometragem bate, sabe? Painel com central, entendeu?
Então, a partir aí de um ano de... De que ano, mais ou menos, já...
É de 2007, 6, 7 ali para cima, 8 ali, você já consegue avaliar, sabe?
É, não é mais não. Aquele númerozinho que gira ali, isso. Fica aquele ali, daí isso fica mais aí, fácil fica de disfarçar.
Mas nem todos os carros você consegue, né? Fazer esse acesso pela central. Ali para você ver se a quilometragem de central ali, de rodagem, é compatível com o painel, né?
É, são importantes orientações aí para você comprar um carro sabendo que tá levando mesmo aquilo que tá comprando, né? Que estão te oferecendo. Tem uma pergunta aqui da nossa E20, Dudu. Você não precisa dizer exatamente o preço, né?
Sim.
Mas ela pede mais ou menos quanto é que custa para fazer uma avaliação de carro, né? Essa pessoa que foi na garagem, pegou o carro lá para testar, leva para você ali fazer um testezinho nele.
Claro. Não, esse a gente faz também. Assim, para a gente dar uma avaliada, ver como que tá o carro na hora da compra, a gente faz um orçamentinho, ó, tem que fazer isso, isso e tal. Se tem muita coisa que a gente demora um pouco mais, se é uma coisa rápida, o carro é bem bom, não é cobrado. Entendeu? A gente avalia o carro é bem bom, beleza, não é cobrado esse diagnóstico ali, sabe? Se o carro, tipo, tem mais coisa pra fazer, a gente testa tudo, aí ele tem um valorzinho. Não é muita coisa. Se o cliente optar por fazer o serviço, daí na hora de fazer o serviço, esse valor ali é descontado, não é cobrado, sabe?
Certo. Pessoal fala mal do Gol 16 válvulas, mas eu tive um e é um dos melhores carros que eu tive, relata aqui o nosso ouvinte, o Celso.
Isso, ali, o Gol 16 válvula, o povo que nem outro é meio preconceituoso, a questão do 16 válvula, mas a maioria dos carros, tipo, se pegam Focus, a maioria dos carros são 16 válvulas, sabe? Isso aí é questão de manutenção, você fazendo manutenção, troca de óleo, correia, essas coisas tudo bem certinho, são os carros ótimos, entendeu? Então, são os carros bons. Só tem que ter manutenção, você tem que fazer a manutenção, né?
Tem alguma montadora que geralmente é melhor ou pior? E também o carro 1.0 dá mais problema que um 2.0, por exemplo? Algo nesse sentido ou não? É muito variada aí a circunstância.
Não, essa questão ali não. Se pega o carro 1.0 para você andar na cidade e tal, é um carro mais econômico, né? Claro. Você vai pegar um carro 2.0 na cidade, ele vai gastar um pouquinho mais. Mas são os carros bons igual. Não tem essa questão aí de...
Vai do jeito que você leva, né?
Vai
o carro.
Do jeito
como
que você
qualquer
leva,
outra coisa, né? Se você cuidar bem, é bem provável que vá durar bastante tempo fazendo a manutenção, né? O carro é como qualquer outra coisa. Bom dia, se puder, pergunta para esse Bagual, com quantos quilômetros troca a correia de um K 2019? É 1.5, 3 cilindros. No momento está com 55 mil quilômetros. Tem como, e também qual é o óleo que usa aí,
Dudu? Sim, sim. É, esses carros, os K3 cilindro, ele é recomendado o óleo 520, tá? Ele é recomendado para esse aí, porque ele tem a correia dentada, ela é banhada a óleo, é dentro do motor. Então tem que ser o óleo certo e a quilometragem com 130 mil, 100 ali já dá para trocar. Mas o recomendado é 130 mil quilômetros para fazer a troca da correia dentada.
É, aqui tem outro ouvinte nosso. Aqui tem uma foto de um casal, então não sei se é o homem ou a mulher que manda aqui a mensagem, mas fala, bom dia, eu comprei um Prisma. Se eu for numa mecânica, eu posso saber se a correia tá velha ou não? Fica
Sim.
na cara, né?
É, dá pra gente avaliar pela quilometragem que o carro tá, né? Tipo, avaliando ali que esse Prisma, no caso seria 50 mil, cada 50 mil trocar a correia. No caso desse veículo, né, que ele tá pedindo ali. Cada 50 mil fazer a troca da correia. Dá pra gente dar uma avaliada, sim, ver se a correia é muito velha ou tá boa, sabe? Dá pra gente avaliar.
É, se, né, se puder trocar, troca também, claro. Né, Dudu?
É, o recomendado é você compra um carro, faz a manutenção, troca de óleo, correia dentada, vê a parte dos freios. Isso aí é recomendado pra você andar com segurança, né?
É.
Isso é recomendado.
Dudu, já estamos quase estourando o tempo aqui, tem outras pessoas pedindo aí o teu contato, enfim, a gente já vai reforçar aqui. Mas você me falava de um fato que é curioso e novo para vocês, mecânicos aqui de Lagoa Vermelha, que é, estão vindo carros da região metropolitana de Porto Alegre aqui para Lagoa Vermelha para fazer a manutenção, porque lá os mecânicos já estão sobrecarregados.
Isso mesmo, eu já peguei casos ali de comentários também, que lá está lotado, tem as mecânicas lá, as autoelétricas estão lotadas, não consegue mais fazer manutenção, só daqui 2-3 meses, entendeu?
Por causa da enchente, né?
Por causa da enchente, isso aí. Agora ele está vindo, tem gente que trazem para cá, outros lugares na região, para conseguir fazer a manutenção, para não botar fora o carro, que nem tu comentou antes, né? Porque, claro que o cara não espera isso, e você não vai botar fora uma coisa que te custou, né? Então, você vai tentar ajeitar, arrumar para ficar, né? Então...
É, imagina só, tu te coloca na posição desse cidadão lá da região metropolitana, em questão de horas ali, perdeu um bem, né?
É complicado.
Que demorou a vida inteira para você conquistar, né? Às vezes o seguro tem, às vezes não tem. E aí o jeito é levar numa mecânica para tentar reviver.
Isso aí mesmo.
O automóvel aí. Bom, a mecânica que nós estamos falando aqui, o Dudu, pede qual é a mecânica que esse rapaz trabalha. É o Dudu Centro Automotivo aqui da Lagoa Vermelha, nosso parceiro, inclusive, aqui na rádio também, Dudu.
Isso.
Então, já agradeço a tua participação aqui. É um assunto que a gente poderia falar, né, durante alguns programas aí, porque são vários os problemas e também as características dos automóveis que a gente deve ficar atento. Obrigado.
Isso.
Boa sorte para ti lá nesse teu novo negócio e sucesso.
Isso aí, meu amigo. Eu que agradeço aí pela oportunidade também da gente até trocar uma ideia aí com os clientes meus, os ouvintes da rádio aí, né? Fico agradecido pela oportunidade que vocês deram aí para nós também, tá? E um abraço aí pro povo aí, pra galera lá da mecânica, né? Que estamos lá para ajudar vocês aí. Em qualquer dúvida, comunica a gente. Chega lá que a gente ajuda vocês. No que for possível, né?
É isso aí. Esse foi o Gurizinho, ou o Dudu. Lá do Dudu Centro Automotivos, Eduardo de Lara Lopes, hoje trazendo essas informações importantes. Se você